Salmo 37, versículo 5. 37, 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos falar nessa noite sobre a confiança nos faz progredir. A confiança em Deus nos faz progredir, ir para frente. Quando nós lemos esse salmo, versículo 5 do Salmo 37, nós já vemos logo essa palavra, esse verbo, né, no imperativo: entrega o teu caminho ao Senhor. Eu estava vendo no dicionário a palavra, o que significa a palavra entregar, entrega, e eu estava pensando, fazendo caminhada e pensando, como que nós precisamos entregar algumas coisas para Deus cuidar. Como se nós fôssemos comparar a nossa vida a uma pessoa que procura um hospital, procura um profissional médico, ou procura um profissional de outra área, odontológico, e assim por diante. A pessoa, quando ela procura um profissional de saúde, é porque a situação saiu do controle dela. Nós fazemos, de vez em quando, tomamos uma atitude ou temos um procedimento que não é muito recomendado. Nós fazemos automedicação, deu uma dor no corpo, toma um analgésico, inflamou algum machucado, toma um anti-inflamatório, e a gente acaba fazendo esse tipo de coisa. Não é recomendado, mas a gente toma, até, não faça isso, mas a gente acaba dando um analgésico, até para uma criança que está febril, lá, um antitérmico. Na nossa vida também acontecem coisas assim. Nós fazemos coisas, precisamos tomar atitude, precisamos fazer coisas que estão diante de nós fazer. Deus não vai descer aqui e fazer coisa que é para eu fazer ou para você fazer. Não vai, não. Ele vai sim nos capacitar para nós fazermos nossas tarefas, mas fazer a tarefa que compete a nós fazermos é para nós, cada um de nós. Mas tem um tipo de enfermidade que a automedicação não vai resolver. Precisa procurar ajuda. Há situações na nossa vida que vão fugir do nosso controle, porque nós vivemos num mundo que a Bíblia fala que está sob o domínio do diabo. O mundo, o sistema, está no domínio do diabo. E algumas coisas que nos acometem, que nos afligem, acabam fugindo da nossa alçada de controle, de domínio. Então, lendo esse salmo, no primeiro verbete, no primeiro verbo dele, entrega o teu caminho ao Senhor. Chega no momento da nossa vida que eu, como pai, eu tenho de entender que chegou a hora de puxar o freio de mão e falar: Senhor, essa área, como pai, eu vou ter de entregar e pedir ajuda do alto, sobrenatural, o agir, o mover de Deus. Eu vou ter de pedir para Deus, porque eu não vou conseguir fazer. Às vezes a irmã também, como mãe, como esposa, ela vai fazer muita coisa na casa dela, mas vai chegar uma hora que ela vai ter de falar: Senhor, eu cheguei até aqui, ó, daqui para cá somente com a mão de Deus que eu vou conseguir. Aí entra o poder sobrenatural de Deus, aí entra o poder do Espírito Santo, aí entra a vitória que só Deus pode dar, aí entra o entrega. E no dicionário, a palavra entrega significa repassar para as mãos de outra pessoa que pode resolver o problema. Entregar, passar para outra pessoa, passar para outra mão. Quando não se é capaz de resolver determinada situação, entra o entregar do homem. O entregar do homem. É muito importante, irmãos. Porque o próprio mestre, coloca esse versículo aí, irmão, fazendo favor, Mateus 6, 27. Jesus falou que qual de vós, por ansioso, preocupado que seja, que esteja, ou que se esforce para ser, ou que tente resolver seus problemas, ou que tente resolver coisas que só Deus pode resolver, qual de vós, por mais ansioso, ou mais forte que seja, mais capaz que se sinta, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Tem versão que fala assim, ó, pode acrescentar um côvado na sua vida, um dia a mais na sua vida. Irmão, continua fazendo a sua parte. Irmã, continua lutando. Mas se chegar uma hora que a vida colocar diante de mim, colocar diante de você determinada situação que o Espírito Santo te revela, procura ajuda do alto. Você tem de correr e entregar. Porque senão, não daremos conta. Você quer um exemplo? Um exemplo prático. Exemplo prático. Do portão para dentro da minha casa, eu consigo amparar, dar cobertura espiritual, orientação, orar por meus filhos. Consigo. Do portão para fora eu tenho que, Senhor, eu não estou com eles 24 horas por dia. Quer outro exemplo? Nós aposentamos agora, mas trabalhamos 38 anos. Trabalhei muito tempo trabalhando. Lá no trabalho da gente. Isso aqui eu tenho de falar, irmãos. Todo mundo é de confiança. Todo mundo joga limpo, igual você e eu jogamos. Sem puxar tapete de ninguém. Sem mentir. Ou você acha que aqueles tapinha nas costas, assim, ó. Querida, amiga. Pode ser que até tenha gente honesta e sincera. Mas tome cuidado, maldito homem que confia no homem. Nós vamos confiar em alguém sim, mas temos de ser humilde igual uma pombinha e esperto igual uma serpente, o mestre falou. Exemplos que foram. Como é que você vai saber quem é e quem não é? Entrega. E eu falei trabalho, mas eu quero abriu um pouco o compasso aqui, né? Até dentro da nossa família, familiares pode ter isso. Gente que mora distante ou perto, mas que na frente é uma coisa, por trás é outra. Eu acredito que é difícil acontecer, mas não é impossível. Porque a Bíblia fala, enganoso é o coração, Jeremias 17:9. Entrega o caminho. O que é entregar o caminho? Colocar na mão daquele que pode. E quem é que pode? Coloca o texto aí, meu irmão. Lucas 1,37. Entrega o teu caminho. Quando a Bíblia fala, entrega o caminho significa o barco da sua vida. O barco da sua vida, o barco da minha vida. É exatamente esse barco que tem aquela música lá que fala assim, ó, do irmão Lázaro. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Quando a Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor, ela está falando, tem área na sua vida que Deus quer cuidar, que Deus quer te ajudar, que Deus quer colocar a mão poderosa dele, porque o diabo está doidinho. O inferno está doidinho. O diabo está armado para dar o bote. Mas a mão do Senhor é mais poderosa do que o diabo. Diga amém. Porque para Deus, nada será impossível. Por que que a Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor? E não fala assim, ó, entrega o teu caminho para a tristeza. A Bíblia não fala para entregar o teu caminho para o desespero, para o medo, para a solidão, para as coisas do mundo. Você tem buscado paz no mundo? No brilho do mundo? Saiba, meu irmão, que o mundo brilha muito. O mundo tem, sim, os seus atrativos. Quem falou que não tem? O mundo tem seus atrativos, sim. As armadilhas lá fora são grandes. Os pratos de lentilha que estão lá fora sendo oferecidos para nossos jovens são pratos bonitos. Para quem está entregando o teu caminho? Para a internet? Para quem está entregando o teu caminho? Por que que a Bíblia fala para entregar para Deus? Porque para Ele não haverá nada impossível. Se tem alguma coisa que está afligindo o teu coração nessa noite, nós vamos orar no final. E eu quero convidar você a entregar tudo para o Senhor, porque para Ele não haverá impossível. Diga amém. Nada é impossível para Deus. Pode ser o maior dos motivos que está tentando desanimar você. E Deus está me falando nessa hora. Tem gente que está ouvindo uma voz falando, desista. Deus mostra. Tem gente que está escutando uma voz falando assim, ó, não vale a pena continuar. Está difícil. Esposas que choram, mães que choram. Maridos que gemem e ninguém vê, de tanta frustração. Filhos que não têm a compreensão dos pais, porque estão numa idade de confusão psicológica. Eles não sabem para onde vão. E os pais devem permanecer de joelho, implorando e clamando, buscando somente uma coisa para dar certo, para conviver num bom casamento e para criar os filhos, somente a sabedoria do alto. E Tiago fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus, que Ele dá abundantemente. O Deus do impossível vai quebrar barreira nessa noite, diga amém. Haverá impossíveis para o Deus que fez o mundo, diga amém, Jesus. O Deus do impossível, por que entregar para o Senhor? Não pode entregar para homem. Quando a Bíblia fala entrega para o Senhor, é para você crer que Deus tem uma chave da vitória para te dar, para me dar, e tem mesmo. Deus tem a vitória sobre todo tipo de mal que Satanás colocou na face da terra. E até aquilo que parece impossível, que já foi dito para você, meu irmão, minha irmã, já foi dito para você que é impossível, para Deus não haverá impossível, diga graças a Deus. Glória a Deus! Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Nós lemos o Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Por que confia nele? Confiar significa, não é somente pedir uma oração, receber uma oração e depois ficar inerte. Não é. As pessoas que estão chegando na igreja, elas passam por esse processo. Elas pedem oração, orações são feitas e é válido. É válido pedir oração, mas chega um determinado momento da vida que a pessoa tem de começar a caminhar. Tem alguém orando por mim, mas eu vou lutar, vou batalhar. Eu estava naquela caminhada que Deus me deu, essa simples palavra, eu lembrei de um testemunho de um homem, inclusive nós contamos esse testemunho no culto de ação de graças, quando os irmãos mudaram ali para aquele bairro universitário ali, o Jay e sua esposa. O homem contou, eu estou dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eu estou dizendo que confiar em Deus não é pedir uma oração somente. É pedir oração, receber a oração, tomar posse e continuar lutando. Aquele homem de oração, um homem que vivia no altar do Senhor, no momento da vida dele, em que a árvore da vida dele, ou seja, as áreas da vida dele começaram a passar por turbulência. E tem momento na vida, determinada área é afligida, ou duas áreas são afligidas, mas tem momento que muitas delas precisam ser restauradas. Não é só uma ou duas, várias. Aquele homem em oração pedindo livramento para o Senhor. Senhor, eu coloco diante de Ti. Senhor, me abençoa. Senhor, olha por mim. Senhor, eu não sou nada. Pedindo oração. E de repente aquele homem, durante a madrugada, acordou, orou e Deus deu um sonho para ele. Naquele sonho, olha bem para mim para você entender. Confiar não é só pedir uma oração e ficar inerte, parado. Naquele sonho, ele estava próximo de uma rocha, uma pedra muito grande. Naquela pedra estavam escritos todos os motivos de oração dele. Pelos filhos, clamor por enfermidade, clamor por atrito no casamento, aflição no serviço do filho, aflição financeira, aflição porque o carro novinho está quebrando demais, aflição no trabalho, aflição com vizinho ingrato. Já teve isso, vizinho ingrato? Não é fácil, gente. Não é fácil. Aquela pedra estava diante dele e uma voz ecoou do céu e disse para ele: empurre essa pedra. Empurre essa pedra. E ele, no sonho, começou a colocar toda a força da sua perna, dos seus braços, dos seus músculos, empurrando aquela pedra, empurrando aquela pedra. No sonho, ele se contorcia para fazer aquela pedra se mover. Ele olhava para aquela pedra e via pedido para o filho no seu namoro e lembrava de Deus. E empurrava. De repente, no sonho, um pouco cansado, pessoas vinham e falavam para ele: por que você está empurrando? Não está nem se mexendo? Pessoas da família dele: você está empurrando a pedra por quê? Quanto mais você empurra, mais parada e inerte ela fica. Mas uma voz doce do céu. E como isso me faz prosseguir. Uma voz doce do céu disse para ele: filho, continue empurrando, porque quem vai remover essa pedra é o meu poder. Irmão e minha irmã, continue empurrando, continua servindo a Deus, continue vindo à casa do Senhor, continue orando por quem está fazendo você sofrer. Não desista, não desanime. Deus quer que você continue a tua fé. Coloca um versículo aí, Giovanni, Miqueias 2:10. Quem sabe você falou para Deus: estou cansado, cansada. Tanta tribulação, e estão tentando colocar mais peso em mim ainda, você falou. Mas a palavra de Deus para mim e para você essa noite é essa aí, Miqueias 2:10. Levantai-vos, porque não é aqui o nosso descanso. Levanta a cabeça, minha irmã. Levanta a cabeça, meu irmão. A primeira parte do texto. Continue empurrando essa pedra. Empurrar a pedra significa: tem alguém criticando você porque você vem à igreja? Tem alguém se levantando contra você porque você tem fé em Jesus? Empurra essa pedra. Porque o Deus do impossível vai removê-la. E atrás dessa pedra tem uma porta aberta. Porque maior do que a tribulação, maior do que a tempestade que chega, é o período de paz que Deus tem para nós. Amém, irmão? Maior do que nossas lutas, minha irmã, é o período de paz que Deus tem para todo aquele que confia no Senhor. Eu quero trazer para você aqui um versículo agora, que o Espírito Santo me traz na mente. O que é empurrar a pedra para algumas pessoas aqui? Minha voz está quase falhando. Coloca aí, irmão. Neemias, capítulo 4, versículo 14, a parte B. Tem irmão aqui, irmã, que foi levantada como verdadeiro guerreiro na sua casa. E se não fosse você, está lutando, minha irmã, meu irmão. Não fosse você, está lutando, minha irmã. O inimigo já teria feito uma bagunça lá. Mas a palavra de Deus hoje diz: empurre a pedra. Lembrai-vos do Senhor. Ele é grande e terrível, poderoso. E lutem, lutem por vossa família. Removam essa pedra pela fé. Espere no Senhor, mas lute por seus filhos. Lute pelo seu casamento, minha irmã. Lute pelo seu lar, meu irmão. Cuidado com as setas que querem atingir o teu casamento, minha irmã. Meu irmão, você como sacerdote, vigie o teu casamento. Lute por teu casamento, por seus filhos. Lute. O Senhor está prometendo nessa noite: não haverá impossível. Ele é o Senhor. Ele está dizendo claramente hoje: confiar em Deus, confiar no Senhor, é saber que no tempo certo, a mão que fez o mundo vai agir em nosso favor. E a vitória do Senhor vai chegar na nossa vida. Diga amém. Confiar também é esperar o tempo de Deus. uma das coisas que Deus conta com a gente na palavra de Deus é que nós saibamos compreender o tempo de Deus na nossa vida. Isso enquanto estamos lutando. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 a 8. Mas coloca só o verso 1 e 2, fazendo favor. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 e 2. Há tempo para todo propósito debaixo do sol. Confiar, irmão. Presta atenção nesse segredo aqui. Somente quem passa uma tribulação por um período um pouco grande é que sabe o que é esperar. Esperar não é fácil. Acontece que a maneira da gente pensar e crer e esperar as coisas é um pouco diferente da maneira que Deus pensa. Isaías 55, verso 8. Nós temos de enquadrar a nossa vida, minha irmã, meu irmão, dentro do agir de Deus. Para que eu possa continuar empurrando a pedra e aguardar o agir de Deus, eu também tenho de descobrir esse segredo, esperar. Isaías 55, 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, Deus fala. Isaías 55, 8. Nem os meus caminhos são os teus caminhos. Não adianta querer resolver da nossa forma. Tem a forma que Deus deixou para ser resolvida. E a forma que Deus deixou é servir o Senhor com perseverança. Não é orar uma semana. Não é frequentar a igreja 3 cultos e desistir. Não é fazer uma campanha de oração somente e depois ouvir as vozes de quem quer nos desanimar. Os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Por que que é esperar? Muitos se sentem cansados. Alguém já se sentiu cansado na sua jornada? Eu me senti. E era uma canseira que vinha de dentro. Por isso que no momento de empurrar aquela rocha, a qual nós demos o nome de aflição, de situações difíceis, nós precisamos recordar do Senhor. A palavra de Deus fala assim, Isaías 40, 31. Confiar é esperar, e os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Irmãos, o que é que pode renovar a força de uma mulher quando está cansada de lutar? Se às vezes dentro da casa dela, as coisas, as situações não lhe trazem descanso. Ao contrário, trazem aflição ainda. Mas esperando no Senhor, ela vai renovar suas forças. Olha esse texto aí. Irmão, vale a pena esperar no Senhor. Esperar no Senhor é fazer uma força para estar presente nos cultos. É chamar a atenção de Deus. É falar para o Senhor, Senhor, estou aqui do jeito que eu pude vir, quebrado, chorando, triste, magoado, mas eu sei que o Senhor tem o bálsamo, e o Senhor tem a unção, e eu vim pedir para o Senhor, renova as minhas forças. Entrega o teu caminho ao Senhor, nós lemos. Confia nele, e o mais ele fará. Uma das formas de confiar em Deus também é essa aqui. Certa vez um discípulo e seus amigos passaram a noite inteira pescando. Quer aprender a confiar em Deus? Tente me acompanhar nesse raciocínio. Tente me acompanhar. Depois de haver pescado, coloca aí Lucas 5, verso 5, 6. Depois de haver pescado a noite toda, olha para mim aqui. Depois de ter tentado de tudo quanto é forma resolver tal situação, depois de até mesmo ter ouvido um conselho de um vizinho ou de um parente e ter tentado resolver aquela área da vida, depois de ter se esforçado, você aconselhou, você fez vigília, você esperou tanto tempo e deu um conselho e nada aconteceu. Pedro falou para Jesus, versos 5 e 6, depois de ter pescado a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Irmão, eu vou terminar em 10 minutos, 5 minutos, mas eu quero que você entenda, humildemente falando, estou pedindo, compreenda que confiar em Deus é acreditar na segunda chance. Você pode lançar a rede de novo, minha irmã. Aquilo que você tentou fazer não deu certo, meu irmão. Você acertou tantas vezes na tua vida. Você acertou tantas áreas na sua vida. Mas numa determinada área não foi possível acertar. Mas a palavra de Deus te convida nessa noite. Lança de novo a tua rede. Confia nele. E o mais ele fará. Deus dá a segunda chance. Deus dá uma outra oportunidade. Talvez você fracassou numa empreitada que você fez. Não teve tanto sucesso, tanto êxito. Mas sobre a palavra do Senhor, o Espírito Santo nos convida a lançar a rede de novo. Tem uma chance. Tem uma nova oportunidade. Tem um novo dia nascendo na nossa vida. Não está acabado. Algo que deu errado não pode apagar a tua fé. Algo que deu errado não pode apagar a chama do teu chamado. Alguma coisa que não deu tão certo não pode apagar o perdão de Deus na tua vida. Tem perdão para você. Tem uma nova chance. Aleluia. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Confiar é não ter medo. Quantas vezes o mal se levanta de tudo quanto é forma. O mal se levanta trazendo o passado, trazendo a culpa, trazendo o remorso. E isso traz medo. A palavra de Deus fala que o medo traz transtorno, tormento. O Espírito Santo, irmão, é capaz de fazer uma obra dentro de nós para apagar todo o passado que ficou, porque quem está em Cristo é uma nova criatura, diga amém. Coloca o versículo aí, Lucas 12, versículo 32. Para que ter medo? O passado não pode anular a graça de Deus em ter escolhido você entre os melhores. Não tema, ó pequeno rebanho. Porque agradou a Deus dar a nós o reino de Deus, todas as riquezas do céu, de paz, de perdão, de vida eterna, de proteção, de prosperidade, de saúde. Agradou a Deus em dar a todo aquele que serve a Jesus. Portanto, não tema, não tenha medo. Deus é mais forte do que todas essas coisas. Nós podemos confiar em Deus, porque Jesus falou assim, ó, Lucas 12, 27 e 28. Olhem para os lírios. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Mas vós, quanto mais valeis do que os lírios, Deus também vai cuidar de cada um de nós que estamos aqui, de você que está ouvindo pela rádio. Nós somos mais importantes do que uma flor que hoje está bonita, amanhã murcha e seca. Nós fomos chamados por Deus. E Ele escolheu cada um de nós. E Ele está dizendo, não temas se você se sente pequeno. Se alguém falou que você não pode, se alguém falou que você não é de nada, Jesus está falando, não temas porque você é pequeno, porque Deus quer dar para você mesmo as riquezas do reino de Deus. Diga graças a Deus. Diga glória a Jesus. Confiar em Deus é não temer. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço. Está sentindo fraco? Então você é alvo do milagre de Deus nessa noite. Porque Ele fala, eu te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça. Amém, irmãos?